Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 7. Na igreja primitiva surgiu uma contenda entre os gregos, isto é, entre os judeus da cultura grega. Na verdade, eles eram judeus, mas seguiam a cultura grega, que era uma cultura universal, como resultado da conquista do mundo por Alexandre o Grande. Ele deixou pequenos bolsões de cultura grega nas maiores áreas de Jerusalém. Muitos deles não eram mais kosher, deixando de seguir a cultura hebraica. Eles adotaram a cultura grega, embora ainda fossem judeus. Eles acharam que as suas viúvas estavam sendo menosprezadas na distribuição das doações da igreja. E eles se queixaram aos apóstolos, que disseram: "Vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidarem do ministério de administração das doações da igreja, para que nós possamos nos dedicar ao jejum e à oração." Estevão, cheio do Espírito Santo, foi escolhido como um dos 7, assim como Filipe. Esses homens foram escolhidos para a tarefa de servirem às mesas, mas o Espírito Santo tinha outros planos para eles. Mas eu creio que a fidelidade nas pequenas coisas os qualificou para o ministério maior que Deus tinha para eles. E, na verdade, nós não começamos o nosso ministério para o Senhor no topo. Você tem que começar com pouco. Você tem que começar com uma tarefa modesta, simples. Como Jesus disse: "Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei." E eu acho que esse é o curso que o Senhor segue: a fidelidade nas pequenas coisas. E muitas vezes, quando alguém me diz: "Eu quero entrar para o ministério", eu digo: "Vá até a escola dominical e seja um voluntário. Lá é o melhor lugar para começar o ministério." Se você conseguir aprender a contar na verdade de Deus para as crianças, então você poderá contá-la a qualquer pessoa. É importante que nós comecemos na escola dominical ou numa tarefa menor para podermos desenvolver habilidades, e é como um teste para sabermos se é para isso que Deus realmente nos chamou. Muitas vezes, quando as pessoas dizem: "Eu quero entrar para o ministério", elas esperam que eu demita o meu segundo pastor, o Romaine, e as coloque em seu lugar. E já houve quem pediu isso, mas eu estou convencido que toda a igreja precisa de um Romaine. E então Estevão foi um dos homens escolhidos, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo e de boa reputação. Mas Estevão logo teve problemas. Não com a igreja, mas como o Senhor operava poderosamente através da sua vida, com grandes maravilhas, isto é, porque as obras de Deus e os milagres que ele realizava faziam as pessoas ficarem maravilhadas. Os homens da sinagoga dos libertinos o desafiaram. E eles não eram capazes de lidar com o espírito de sabedoria pelo qual Estevão falava. Então, contrataram homens para darem falso testemunho contra ele. E quando Estevão esteve no conselho para enfrentar as acusações, todos viram o seu rosto como o rosto de um anjo. O maravilhoso brilho do Espírito estava sobre Estevão. E isso nos leva ao capítulo 7. Como vimos, o capítulo 7, na verdade, é a continuação do capítulo 6. E você não pode começar diretamente no capítulo 7. Você tem que ter o contexto do capítulo 6 para entender esse começo. Versículo 1. E disse o sumo sacerdote: "Porventura é isto assim?" Veja, você precisa do capítulo 6, onde acusam Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus, por dizer que o templo seria destruído. Ele teria falado contra Moisés e o templo. Essas foram as falsas acusações que fizeram, que eram verdades parciais na realidade. E claro, uma mentira parcial é provavelmente uma das coisas mais difíceis de combater. Verdade parcial ou mentira parcial são extremamente difíceis de se lidar. A mentira deslavada não é problema, mas é difícil lutar contra a verdade parcial, a mentira parcial. E é isso que ele enfrentava. Sem dúvida, ele declarou que Jesus iria estabelecer uma nova ordem e que não encontramos Deus apenas no templo, mas Deus agora lida com homens em todos os lugares, nos seus corações e nas suas vidas. Então, o sumo sacerdote disse: "Porventura é isto assim?" Versículo 2. E ele disse: "Homens, irmãos e pais, ouvi." Então agora tem início a defesa de Estevão diante do conselho. o que vai levá-lo à morte. Ele vai deixá-los tão zangados que eles vão pegar pedras, ranger os dentes contra ele e apedrejá-lo. É interessante que na sua defesa ele começa como o acusado. Haviam feito acusações contra ele, mas antes que ele termine a sua defesa, ele se torna o acusador e os acusa. E as acusações contra eles é algo que eles não conseguem lidar, e eles pegam pedras e o matam. Então, ele começa a sua defesa relatando a história deles. E para relatar a história, ele volta até o pai Abraão, que todos eles reconhecem como o pai da nação. Ele diz que Deus o chamou da terra dos seus pais para ir a uma terra que, no final, Deus daria a ele e a sua descendência como posse. Ele conta que Abraão viajou para Arã, até seu pai morrer, e depois foi à terra que Deus lhe dera. Porém, embora Deus tivesse lhe prometido toda a terra, pessoalmente ele não recebeu nenhuma herança na terra, exceto quando sua esposa morreu e ele comprou uma caverna para enterrá-la. E aquela foi a única porção da terra que Abraão possuiu, o sepulcro que ele comprou do povo da terra. Mas depois Deus disse a Abraão que a sua descendência iria para uma terra estranha, na qual eles habitariam por 400 anos, quando então Deus os tiraria daquela terra e lhes daria a terra que ele tinha prometido, e que Deus então julgaria a nação que os fizeram servir num terrível cativeiro. Versículos 8 e 9. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao oitavo dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. E os judeus não viviam só no presente, eles também viviam no passado. A sua história é extremamente importante para eles. Eles têm uma grande reverência pelos mortos. E existe um sentimento entre os judeus que, se você quer estar perto de Deus, você deve estar perto dos corpos dos seus santos. E então, eles têm a prática de se dirigirem aos túmulos de patriarcas para orar. Por isso, centenas de judeus vão à caverna de Macpela, no Hebrom, para orarem no sepulcro em que Abraão e Jacó foram enterrados. No Monte Sião, em Jerusalém, há um lugar chamado Túmulo de Davi, e qualquer hora do dia que você chegar, você vê homens mais velhos, por via de regra, orando perto do túmulo de Davi. E o mesmo acontece no túmulo de Raquel, em Belém. Eles vão até as sepulturas desses justos para orar, porque eles acreditam que o Espírito de Deus ainda permanece perto da sepultura dos justos. Então, esse é um bom lugar para ficar perto de Deus. Eles se orgulham dos seus patriarcas. Eles sempre falavam dos nossos pais, e sempre com muito orgulho. No seu discurso, Estevão mostra o lugar que a história dos seus pais não é ilustre, nem gloriosa, como eles gostam de acreditar. Os seus pais venderam José ao Egito por inveja. Eles o rejeitaram e o venderam como escravo ao Egito, mas Deus estava com ele. Ele o livrou de todas as suas aflições. Ele deu graça e sabedoria aos olhos do faraó, o rei do Egito, que fez José governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Versículo 11. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Veja, ele diz nossos pais, mas José foi expulso por eles. Versículos 11 e 12. E nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais, a primeira vez. Ele está elaborando a tese sobre os nossos pais. Ele mostra que Judá, Levi e os seus irmãos ordinários, na verdade, são os seus pais. Versículo 13 ao 18. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar a seu pai Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Hemor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Então ele ignora José, que fora rejeitado pelos seus pais e vendido como escravo pelos seus irmãos. Esse é o primeiro exemplo que Estevão dá de um erro que os seus pais cometeram com relação a um líder ordenado por Deus. O segundo exemplo que ele vai dar é sobre Moisés. E então ele pula para Moisés. Versículo 19. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Isto é, vocês lembram que o faraó ordenara que todos os bebês meninos fossem mortos e que deixassem as meninas vivas. Então, ele faz uma referência à ordem de faraó. Versículos 20 e 21. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. E na verdade, Faraó mandou jogar as crianças no rio Nilo. A mãe de Moisés o escondeu por 3 meses, e para colocá-lo no rio Nilo, ela fez uma pequena arca de juncos. Então, ela cumpriu a ordem de Faraó. Ela o colocou no rio, mas numa pequena cesta flutuante. E a filha do Faraó o apanhou e o criou como seu próprio filho. Versículo 22 ao 25. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Agora, quando Moisés foi até seus irmãos, ele pensava: certamente eles saberão que Deus me colocou nessa posição para que eu possa libertá-los. Mas eles não entendiam dessa forma. Versículo 26 ao 34. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midiã, onde gerou 2 filhos. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Eu acho muito reconfortante quando Deus diz a Moisés: eu vi, eu ouvi e eu vim ajudar. O que era verdade para o povo de Deus daquela época é verdade para o povo de Deus sempre. Deus vê, Deus ouve e Deus vem ao nosso socorro. Deus vê as suas aflições, Deus vê as suas provas, Deus ouve o seu choro, Deus ouve o seu chamado e ele responde. Deus veio para socorrer. Versículo 34 e 35. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Agora, os judeus têm 2 exemplos clássicos nos quais os seus pais rejeitaram ungidos de Deus. Os irmãos de José o venderam como escravo. Eles se rebelaram contra o sonho de José. Vocês se lembram disso? Ele teve um sonho no qual o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. Em outro sonho, ele e os seus irmãos atavam feixes, e os feixes dos seus irmãos se curvavam para o dele. Os sonhos revelam que Deus estabeleceu José como governador sobre os seus irmãos, mas eles se rebelaram e tentaram se livrar dele, vendendo-o como escravo para o Egito. E mesmo assim, Deus o exaltou e o fez governador no Egito, e mais tarde seus irmãos acabaram se sujeitando a ele. E aconteceu a mesma coisa com Moisés. Ele foi expulso. Moisés achava que eles sabiam que Deus tinha ordenado que ele seria governador e líder entre eles, mas eles não sabiam. E eles o expulsaram. Mas 40 anos depois, Deus o levou de volta ao povo como príncipe e libertador. Então Estevão usa dois exemplos de erros que os seus pais cometeram ao não reconhecerem o plano de Deus e o príncipe ordenado por Deus. Existe essa disposição nessa nação. Versículo 36. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então, a vida de Moisés se divide em três períodos de 40 anos. 40 anos nas escolas do Egito, para se tornar algo. 40 anos no deserto, descobrindo que não era nada. E 40 anos conduzindo os filhos de Israel pelo deserto, descobrindo que Deus pode pegar o nada e transformá-lo em algo. Essas são as divisões de 40 anos da vida de Moisés. Versículos 37 e 38. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com um anjo que lhe falava no Monte Sinai. A igreja no deserto. A palavra igreja, eclésia em grego, quer dizer literalmente os convocados. Israel nunca foi chamado de igreja na terra, mas eles foram chamados para saírem do Egito e, portanto, no deserto eram conhecidos como os chamados. A igreja hoje são os que Deus chamou do mundo para ser seu povo especial, povo adquirido, separado. Versículo 38. No Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. Isto é, o oráculo é o porta-voz da palavra de Deus. E no Monte Sinai, Deus deu a Moisés a lei, a sua palavra. Versículo 39. Ao qual nossos pais... Vocês falam dos seus pais. Deus lhes deu palavras vivas, mas eles não obedeceram. Versículo 39 ainda. Os vossos pais antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Estevão estava dizendo, vocês falam dos seus pais, nossos pais isso e nossos pais aquilo. Os seus pais rejeitaram a lei de Deus, eles rejeitaram Moisés, e nos seus corações eles voltaram ao Egito. Versículo 40, eles dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Moisés passou 40 dias na montanha. O povo ficou impaciente. Eles procuraram Arão e disseram, nós vamos voltar para o Egito. Faça-nos deuses que nos levem de volta ao Egito. Não sabemos o que aconteceu com Moisés. E Estevão continua, versículo 41 ao 45. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel? Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportai-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué. Algumas versões dizem aqui Jesus, mas essa é uma referência a Josué do Velho Testamento. E eu já disse várias e várias vezes que Jesus é a tradução no grego do nome hebraico Josué. Como o texto foi traduzido para o grego, nesta passagem o nome está no grego em algumas versões, mas a referência é ao Josué histórico, que tomou o lugar de Moisés e conduziu os filhos de Israel à terra, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué. Isto é, levaram os tabernáculos do testemunho que foram feitos no deserto. Eles o levaram à terra. Versículo 45 ao 48. Que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas... E agora vocês se lembram que ele foi acusado de dizer coisas contra o templo. Salomão construiu um templo a Deus, mas disse, versículo 48, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. E se você realmente voltar ao Velho Testamento, você vai ver que eles dizem que o Senhor não habita em templos feitos por mãos. O céu dos céus não pode contê-lo. Então Salomão quer dizer, eu não me iludo achando que essa será a sua exclusiva morada. O céu dos céus não podem contê-lo, muito menos a casa que construí. Mas, Senhor, nós queremos que esta casa seja como um lugar onde possamos vir e encontrá-lo. Porque o Senhor disse, versículos 49 e 50, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? E eu me lembro disso todas as vezes que eu penso em ofertar a Deus. Porque quando eu dou qualquer coisa a Deus, eu estou devolvendo a Ele o que já é seu. Não fez Ele todas as coisas? Ele me permite ser mordomo dos seus bens, administrador dos seus bens. Quando eu oferto a Deus, na verdade, eu estou devolvendo o que já é dEle. E então agora ele chega à aplicação das evidências que ele tem apresentado de forma sutil. Agora a aplicação é bem direta. Versículos 51 e 52. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Estevão está dizendo, se vocês checarem a sua história, vocês vão descobrir que seus pais perseguiram todo o verdadeiro profeta de Deus. Isaías foi perseguido e no final cerrado em dois. Jeremias jogado no calabouço por falar no nome do Senhor. Elias e Eliseu tiveram sérios problemas porque falaram contra maus reis. Os seus pais, digam-me, qual dos profetas eles não perseguiram? Versículo 52. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Em outras palavras, eles mataram os profetas que anunciavam a vinda do Messias, os verdadeiros profetas de Deus, profetas que profetizaram a vinda do justo, o Messias. Versículo 52 ainda. Do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Ou seja, Estevão está dizendo, vocês são piores que seus pais. Eles mataram todos os profetas que vieram lhes anunciar a vinda do Messias, mas vocês mataram o Messias. Que acusação! Porque vós fostes traidores e homicidas. Versículo 53, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Estevão foi acusado de falar contra a lei de Moisés, mas aqui ele está dizendo, veja, vocês não a guardaram, vocês a rejeitaram. Versículo 54 ao 56. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão disse tudo. Os seus pais rejeitaram José. Deus fez dele governador. Seus pais rejeitaram Moisés. Deus fez dele príncipe. Vocês rejeitaram Jesus Cristo. Deus fez dele o soberano. Eu vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem em pé, à mão direita de Deus. E no livro de Apocalipse, Jesus promete aos que vencerem da igreja de Tiatira que eles sentarão em tronos no seu reino. E Estevão vê Jesus, não sentado no trono perto do Pai, ele o vê em pé. E eu acredito que isso é significante. Eu creio que Jesus se levantou para receber no céu o seu primeiro mártir da igreja primitiva, o primeiro de milhões que dariam suas vidas pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu creio que, como Estevão estava pronto para ser martirizado, o Senhor se levantou para recebê-lo no reino celestial. O Filho do Homem está em pé, à mão direita de Deus. Versículos 57 ao 60. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos. Eles não queriam ouvir a verdade e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. No martírio de Estevão, nós vemos muito do que nós vemos na crucificação de Jesus. Primeiro, ele estava orando pelos que estavam cometendo o crime. Vocês lembram que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Estevão diz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele ora pelos seus perseguidores, como Jesus disse: Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então Estevão segue o exemplo de Jesus. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Estevão entrega a Deus o seu espírito, assim como Jesus, na cruz, entregou a Deus o seu espírito. E então, ao seguir o exemplo do Senhor na crucificação, Estevão é martirizado e o primeiro sangue da igreja foi derramado. O resultado é que não conseguiram calar o testemunho da igreja. Eles apenas espalharam testemunho por toda parte, porque uma grande perseguição contra a igreja teve início. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Agora nós somos apresentados a um dos principais perseguidores. Um jovem judeu fervoroso, fariseu de fariseus, cujo nome é Saulo. Ele estava presente, consentiu na morte de Estevão, segurou as capas dos que atiravam as pedras, e sem dúvida ele os encorajava. E eu não tenho dúvida de que a morte de Estevão e a sua reação à morte teve tal efeito em Paulo que ele nunca se livrou dela. E eu creio que no final esse foi o plano de fundo da sua conversão. Pois, se vocês se recordam, quando Jesus finalmente deteve Paulo na estrada para Damasco, para prender os cristãos, o Senhor disse: Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E a morte de Estevão foi como um aguilhão para Paulo. Ele viu o jovem, viu o rosto dele como um anjo e, sem dúvida, ouviu o testemunho que Estevão deu. Ei, nossos pais estavam errados. José foi rejeitado por nossos pais, e mesmo assim Deus o escolheu para ser príncipe. Moisés foi rejeitado por nossos pais, mesmo assim Deus o escolheu para ser príncipe. Será que nós não estamos errados ao rejeitarmos o príncipe de Deus? Além disso, Pedro havia dito: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Uma certa vez eu falei num congresso em Jerusalém, cujo propósito era expressar o apoio de cristãos evangélicos à nação de Israel. No congresso, antes que eu tivesse a chance de falar, eu recebi uma carta de um rabino de Mea Shearim. Eles são radicais ultra-ortodoxos. A carta era uma severa repreensão a mim por estar envolvido num congresso que buscava promover a paz em Jerusalém. E era assim que se chamava o congresso: Congresso da Paz em Jerusalém. E o rabino disse: Israel não tem direito a existir como nação. Nós não temos direito de existir como nação até que voltemos a ter o nosso templo. Esta nação não é uma nação verdadeira. E ele prosseguiu e me criticou muito por apoiar a nação de Israel. E eu tenho testemunhado a muitos judeus em Jerusalém que se tornaram amigos da família. Então, eu peguei a carta cheia de ódio e mostrei a um dos meus amigos. E eu disse, veja o que um dos seus rabinos me enviou. Ele ficou furioso quando leu a carta. E ele disse, não dê atenção para isso. Eles são loucos. Eles são um bando de radicais. Eles são malucos. E eu disse, mas eles são rabinos. Ah, sim, mas eles são loucos. E eu disse, eles são os líderes religiosos. Eles são rabinos. Ah, não importa, eles são loucos, birutas. Eles não sabem o que estão falando. E eu disse, isso é muito interessante. Você já parou para pensar que talvez foram homens como esses que rejeitaram Jesus Cristo? Radicais, loucos. E você ainda segue as conclusões radicais e insanas? Eles não tinham nada a dizer. Versículos 1 e 2. E também Saulo consentiu na morte dele, na morte de Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. É bem possível que esses homens piedosos não fossem cristãos ou membros da igreja. Eu digo isso porque ele diz, fizeram sobre ele grande pranto. Na verdade, o verdadeiro entendimento do que acontece na morte de um filho de Deus não provoca grande lamentação, provoca alegria pelos que agora estão com o Senhor no reino. Pode ser que fossem homens judeus religiosos. Veja, ele não os identifica como cristãos, mas como homens piedosos. E judeus costumavam ser descritos por sua devoção. Talvez eles pegaram o corpo de Estevão e lamentaram que um jovem tivesse sido tão maltratado pela multidão radical. Versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. E assim Paulo estava autorizado pelo Sinédrio para prender os que clamavam ao Senhor. Ele entrava nas casas e estava devastando a igreja. Versículo 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, em vez de reprimir o testemunho da igreja, o que a perseguição fez foi espalhar o testemunho por toda parte, pois em todo lugar que iam, eles pregavam a palavra de Deus, e assim o evangelho se espalhou pela Judéia e Samaria. No primeiro capítulo, versículo 8, Jesus disse aos discípulos, recebereis a virtude do Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, e o que eles disseram? Enchestes Jerusalém dessa doutrina, como em toda a Judéia e Samaria. Então, nós vemos que como resultado da perseguição, o próximo passo da igreja foi ir além de Jerusalém, foram a Judéia e Samaria. E Paulo foi um dos principais perseguidores da igreja. Agora, nós conhecemos um segundo homem entre os sete que foram nomeados para servirem às mesas e administrarem o programa de bem-estar social da igreja primitiva. Deus toma outro homem aqui cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e de boa reputação, e o usa no ministério de evangelização. E mais tarde, anos depois, Filipe vai morar em Cesareia, e lá ele é chamado de Filipe, o evangelista. E nós vamos ver que ele tem quatro filhas que possuem o dom da profecia. Na sua volta a Jerusalém, Paulo fica uns dias em Cesareia com Filipe. Eu imagino que Paulo e Filipe, ao se encontrarem, devem ter falado sobre as primeiras experiências de Estevão, que Paulo esteve lá, que Filipe também deve ter participado do ocorrido, que os seus caminhos se cruzaram na juventude e eles seguiram destinos diferentes, e que anos depois Deus os reuniu na comunhão do Espírito, lá em Cesareia. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E lembre, a palavra Cristo é a palavra grega para Messias. Assim, ele lhes pregava o Messias. Os samaritanos aguardavam o Messias. Vocês se lembram disso? Quando Jesus encontrou a mulher junto ao poço perto de Sicar, ela disse a ele, eu sei que quando o Messias vier, nos anunciará tudo. Eles buscavam o Messias, eles conheciam as Escrituras que falavam do Messias e estavam buscando o Messias. E vocês lembram, a mulher foi à cidade e dizia às pessoas: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Eles foram, ouviram Jesus e disseram: agora nós cremos, não porque você nos contou, mas porque vimos e ouvimos por nós mesmos. E então a semente já tinha sido plantada em Samaria, e Filipe foi lhes proclamar o Messias. Versículo 6 a 8. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. O evangelho estava sendo pregado na cidade de Samaria, e o resultado do evangelho no coração das pessoas é uma grande alegria. É sempre esse o resultado da pregação das boas novas. Versículo 9. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem. Havia esse sujeito, então, provavelmente um bruxo, e ele praticava feitiçaria. Ele convenceu as pessoas que ele tinha grandes poderes místicos, mágicos. Versículo 10 ao 12. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Eles foram libertos do feitiço de Simão e foram levados ao evangelho e batizados. Versículos 13 e 14. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João são companheiros interessantes nos relatos do Evangelho. São homens de temperamentos diferentes, porém unidos e muito próximos um do outro. É interessante que essa é a última vez que João é mencionado no livro de Atos. Pedro ainda aparece. Claro, mais tarde a atenção estará voltada para Paulo, Barnabé e outros. Mas, curiosamente, essa é a última menção de João no livro de Atos. Agora, João viveu muito mais que os outros discípulos. E nos seus últimos anos, ele escreveu o seu Evangelho, suas três epístolas e o livro de Apocalipse. Mais adiante, quando lidarmos com a igreja em Jerusalém e as questões que são levadas ao conselho da igreja, por algum motivo João não é mencionado. O testemunho se cala com relação a ele, e eu realmente não tenho nenhuma sugestão para isso, exceto que não está lá e eu não sei o porquê. Mas como João disse no seu evangelho, se tudo fosse escrito, nem o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Então, quando a igreja ou os apóstolos em Jerusalém ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram Pedro e João. Agora, isso afastaria a ideia de Pedro ser o Papa, porque ele foi enviado pelos apóstolos, ele foi enviado por eles. Não diz aqui, ele teve autoridade pontífice e estava dando as ordens, mas diz que ele foi enviado pelos apóstolos. Versículos 15 e 16, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Agora, é interessante e é um problema para muitos comentaristas bíblicos o fato de que eles ainda não tivessem recebido o Espírito Santo, que ele ainda não tivesse descido sobre eles. E é uma prática comum aceitar que a pessoa é batizada pelo Espírito Santo para o corpo de Cristo. Nós lemos em 1 Coríntios 12, versículo 3, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. E no momento em que alguém recebe Jesus Cristo e é batizado, o Espírito Santo entra na sua vida. Nós sabemos que você não pode receber Jesus sem receber o Espírito Santo na sua vida. Então, se torna um grande problema para a maioria dos comentaristas bíblicos quando nós descobrimos que as pessoas de Samaria tinham crido, sido batizadas na água, e, mesmo assim, os apóstolos foram enviados para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não tinha descido sobre eles. Eu me admiro que os estudiosos que questionam tanto essa passagem não tenham notado a preposição grega. Vocês lembram que Jesus disse aos discípulos com relação ao Espírito Santo? Porque o Espírito habita convosco e estará em vós. E depois Jesus disse, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Agora, a mesma preposição grega, epi, é usada aqui. O Espírito Santo ainda não descera, epi, sobre eles. Os comentaristas têm dificuldade com isso e dizem, bom, eles não foram cheios do Espírito Santo. Esse foi um caso especial em Samaria, porque foi a primeira vez fora de Jerusalém. Eles lutam e fazem absurdos com o contexto, por não quererem admitir que há uma experiência com o Espírito Santo separada da conversão. Mas é exatamente isso o que o texto prova, que sim, nós recebemos o Espírito Santo em nós quando Cristo entra na nossa vida. Mas há uma experiência subsequente à salvação, pela qual as nossas vidas são revestidas com o poder do Espírito Santo, quando ele desce sobre nós e nos unge com poder para servir a Deus. Essa é uma solução muito simples e óbvia, na qual a maioria dos comentaristas bíblicos tropeça. E eu fico entretido com as várias explicações que eles tentam dar a esse texto quando a resposta é tão simples. Eles receberam Jesus Cristo, eles foram batizados, e então, obviamente, o Espírito habitava neles. Mas eles ainda não tinham tido a experiência do revestimento, como os apóstolos tiveram no dia de Pentecostes, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, eles apenas haviam sido batizados no nome do Senhor Jesus. Versículo 17 ao 19. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão viu o Santo Espírito ser concedido através da imposição de mãos. Então, devia haver alguma evidência, visível ou audível, de que eles estavam recebendo o Espírito Santo, senão porque ele iria pedir o poder. Se eles apenas impusessem as mãos sobre eles e dissessem, receba agora o Espírito Santo, e não houvesse nenhum sinal visível ou audível que indicasse que o dom fora concedido, Simão não teria tido o grande desejo de possuir aquele poder. Sem dúvida, havia alguma evidência de que as pessoas recebiam esse revestimento do Espírito de Deus nas suas vidas. E eu não duvido que eles estivessem falando em outras línguas, e talvez profetizando como aconteceu em Éfeso, no capítulo 19. Não está declarado aqui, mas pessoalmente eu acho que esse deve ter sido o caso. E por isso Simão desejava adquirir o poder. Agora, o desejo de Simão de comprar o poder ou um cargo na igreja dá nome à desgraça que mais tarde foi introduzida na igreja, simônia. Isto é, a compra de um cargo na igreja. Infelizmente, a igreja passou por um período muito sombrio na sua história, no qual os cargos na igreja eram leiloados pelo maior lance. E algumas vezes, o cargo de papa foi leiloado e comprado pelo maior lance. Esse terrível mal, a compra de posição ou autoridade, conhecido como simônia, entrou na igreja. Essa é uma prática comum entre os mágicos. Se um mágico tem um bom truque, outros mágicos vão procurar comprar o truque, ou como ele é feito. E há os que praticam a arte da prestidigitação, e vendem truques um ao outro. E Simão, sendo um mágico, sendo um enganador enfeitiçando pessoas, como já tinha adquirido diversas informações, pensou que poderia comprar esse dom de Deus. Versículo 20, mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Uma coisa terrível. Versículo 21, tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. E assim Pedro exerce o dom de discernimento e, na verdade, trata da questão do coração de Simão. Versículos 22 e 23. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Agora, embora ele tenha seguido Filipe e fosse grande admirador das obras dele, ainda havia fel de amargura no seu coração. Ele deve ter ficado amargo por não ser mais admirado pelas pessoas como antes. Amargo porque agora as pessoas seguiam um novo líder, um que Filipe tinha anunciado, o próprio Jesus Cristo. E como a multidão o abandonou por outro, isso o incomodou profundamente o seu coração. Embora por fora ele estivesse com Filipe e o seguisse e fora batizado, por dentro aquilo o consumiu. O jugo da iniquidade, o fel da amargura. Que coisa terrível é a amargura. Que triste quando alguém nutre amargura no coração. A amargura só vai machucá-lo, ela só causa danos. Você não pode se permitir sentir amargura. E Pedro lhe disse: ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Versículo 24. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Ele pediu por oração, e eu acredito que ele foi sincero. Versículo 25. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Então João e Pedro tornaram-se evangelistas, e quando eles estavam voltando a Jerusalém, eles pararam nas aldeias de Samaria e pregaram o Evangelho a muitos. Versículo 26 ao 28. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mor de Cândace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Agora, isso é interessante em diversos aspectos. Primeiro, é interessante porque dá uma ideia de como Deus nos conduz pelo seu Espírito. Muitas vezes eu ouço dizerem: ah, eu queria saber a vontade de Deus para a minha vida. Mas com isso eles querem dizer: bom, eu gostaria que Deus me mostrasse o meu futuro, digamos, numa tela. Eu queria saber o que o futuro me reserva. Eu queria saber o que Ele planejou para mim. Assim eu poderia determinar se eu quero ou não fazê-lo. Mas quando nós queremos saber a vontade de Deus, normalmente nós queremos saber o próximo ano, os próximos 5 anos. Nós queremos a programação de 5, de 10, de 20 anos. Ah, Senhor, eu queria detalhes, mas Deus...